Olá, aluno, tudo bem com você? No podcast de hoje, vamos falar sobre a ruptura hidráulica dos solos. Ruptura hidráulica é o processo de perda da resistência ou da estabilidade de uma massa de solo por efeito das forças de percolação. Em outras palavras, quando a água possui energia suficiente para que, ao percolar, consiga desestruturar ou desestabilizar o solo, cabe ao engenheiro verificar e evitar que isso ocorra. Um dos tipos de ruptura hidráulica que podemos citar é o fenômeno da areia movediça. Você deve se lembrar de toda a coisa mística que existe sobre esse assunto. Muitos falam que se você entrar na areia movediça, você é sugado e morre. Ou que todos os poços de areia movediça são extremamente fundos. Nenhuma dessas duas afirmações é verdadeira, tá? Você não vai afundar totalmente em um depósito onde se desenvolva a condição de areia movediça, porque o corpo humano é menos denso do que esse meio. Além disso, de um modo geral, esses locais não ultrapassam 1 metro de profundidade, o que também vai impedir você de afundar totalmente, a não ser que você tenha uma altura menor do que essa. Mas vamos voltar ao que é técnico. A areia movediça não é um tipo especial de solo. Ela é simplesmente uma areia através da qual ocorre um fluxo ascendente de água sobre um gradiente hidráulico igual ou maior que o crítico. O que ocorre é a perda de resistência do solo arenoso decorrente da redução das tensões efetivas devido a esse fluxo ascendente. Assim, quando a força de percolação gerada se iguala às forças geostáticas efetivas, e há um fluxo ascendente de água junto a um gradiente hidráulico suficientemente elevado, o atrito entre os grãos diminui e eles passam a se mover com facilidade. Isso faz com que o solo não sustente mais nenhum peso. E não querendo estragar os filmes do Indiana Jones que você já assistiu, o fenômeno da areia movediça tem uma explicação bem pautada por teorias aqui desse mundo mesmo. E você precisa saber também que a ocorrência da areia movediça na natureza é bem rara. E é o homem quem pode criar essa situação em suas obras com grande frequência. Por exemplo, se você construir uma barragem de terra sobre a fundação, na qual se tem uma camada de areia fina acima de uma camada de areia grossa, a água do reservatório de montante percolará preferencialmente pela areia grossa e sairá jusante através de uma areia fina com fluxo ascendente. Aí, com certeza, você precisa verificar a ocorrência do fenômeno. Ou, por exemplo, no caso de você realizar uma escavação em areia saturada com rebaixamento do nível d'água para permitir a execução dos trabalhos. O rebaixamento pode criar o fluxo ascendente e também lhe causar problemas. Enfim, você tem areia e tem fluxo ascendente, então cuidado para não criar um cenário de filme de ação dos anos 80. Outro tipo de ruptura hidráulica é resultado do carreamento de partículas do solo por forças de percolação elevadas. Esse fenômeno é conhecido por piping. É comum esse fenômeno ocorrer, por exemplo, na saída da água num talude de jusante em uma barragem de terra. O que ocorre é que nesse ponto as tensões axiais são pequenas, o que resulta em valores baixos da força de atrito entre as partículas e vai tornar possível estas serem arrastadas pelas forças de percolação. Uma vez iniciado, esse processo se desenvolve em uma erosão interna e pode levar ao colapso da estrutura. Foi isso que aconteceu na barragem de Tenton, nos Estados Unidos. A solução de barramento de terra projetada em aterro zonado com 94 metros de altura tinha aproximadamente 1 km de comprimento de coroamento e o reservatório com capacidade de 355 milhões de metros cúbicos de água. Em 1976, no dia da ruptura, foi visto na face jusante da barragem o carreamento de partículas de solo. Às 10h45 da manhã, os especialistas foram chamados para verificar o risco e foram perguntados sobre o que deveriam fazer. E mesmo antes deles chegarem, às 11h55 da manhã, a barragem que havia custado cerca de 14 milhões de dólares se rompeu, deixando, além de prejuízos financeiros, 11 funcionários mortos. Mas você pode pensar, mas isso foi há muitos anos, hoje já se conhece bem o fenômeno e não acontece mais. Mas, infelizmente, quando projetos não são bem elaborados e verificados, isso pode continuar a acontecer, sim. Cabe a nós, profissionais da área, realmente fazermos com que esse lamentável incidente fique mesmo só nas obras do passado. Bom, para fecharmos esse podcast, eu vou deixar uma última dica. Sabendo que são graves esses problemas que podem resultar da ocorrência de forças de percolação elevadas, nós concordamos que é imprescindível o controle dessas forças em uma obra de terra. Mas como fazer esse controle? Basicamente, nós podemos seguir dois procedimentos: a redução da vazão de percolação e a combinação da adoção de dispositivos de drenagem. E aí, gostou da nossa série de podcasts? Realmente, eu espero que você tenha gostado e aprendido mais sobre alguns dos conteúdos da área geotécnica, que para mim são sempre muito interessantes. Tchau, tchau!